Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like?
What?
What country are you from?
What?
What ain't no country I ever heard of? They speak English and what?
What?
English, motherfucker! Do you speak it?
Yes!
Then you know what I'm saying.
Yes!
Describe what Marcellus Wallace looks like.
What?
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
He's black.
Go on.
He's bald.
Does he look like a bitch?
What?
Does he look like a bitch?
No!
Then why you try to fuck him like a bitch, Brett?
He didn't.
Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. And Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e comendo nossos Bicarruna Burgers aqui no Titch Twister estão Elvestre Parente.
Você sabe como é que eles chamam os jogos vorazes na França? Battle Royale with Cheese.
Oh, não. Cara, o Elvis tinha que fazer um trocadilho nessa hora, né? Ah, meu Deus do céu.
Rodrigo Montalhão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e o meu D não é mudo.
Demorei pra pegar.
E Tibério Velasquez. E
aí galera, aqui é o Tibério Motherfucker Velasquez.
Então, estreando o nosso formato de personalidades, vamos começar com um dos nomes mais incríveis e influentes do cinema americano, Quentin Tarantino. O homem, o mito, o sádico pervertido. Vamos falar sobre a vida e seus filmes depois dos e-mails. Como é que foi a receptividade aí da edição passada do Indiana Jones?
Cara, a receptividade foi bem legal, assim. O pessoal elogiou bastante, falou que a gente tá superando a cada dia. Gostou muito da parte que a gente falou dos filmes, das curiosidades. E teve até gente que falou assim, pô, agora eu vou ver os filmes que eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto o filme mais recente. Acho que a galera é mais nova que o
pois
podcast.
Pois é, cara. Eu me surpreendi com isso. A quantidade de pessoas que nunca tinha visto os filmes iniciais do Indiana Jones. Só viu esse último aí novo e que nem é um bom representante da saga.
Inclusive o Shia LaBeouf lá falou que se arrependeu de ter feito filme. Sei lá, cara. Realmente o pessoal perdeu o melhor do Indiana Jones.
Bom, pelo menos fizemos um serviço de utilidade pública.
É. Tem um e-mail aqui do Mário Rocha que falou que foi escutando o podcast. O trabalho, acho que todo mundo faz isso, até eu faço isso.
É, né, cara? Acho que o momento de você assistir podcast é indo e voltando do trabalho, né?
Inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu achei que esse podcast foi muito curto, porque eu fiquei 2 horas pra chegar no trabalho esse dia e acabou o podcast, eu ainda tava no trânsito ainda, não tinha o que fazer. Eu falei, caramba, esse podcast tinha que ter 2 horas pra conseguir chegar no trabalho, cara. Eu só 1 hora e meia não deu pra ter tempo de chegar no trabalho.
É, vamos deixar o próximo em 2 horas e a gente agrada o Mário e perde um monte de assinante.
Não, isso fui eu.
Ah, tá, isso foi você.
É, e ele falou que foi bem legal, que ele riu sozinho na rua, imaginando as pessoas se ajoelhando e fazendo salto de ginasta na igreja, saca? Que gostou muito das curiosidades e informações sobre o filme, que ele não curtiu muito a parte seriado, quadrinhos e jogos, assim, que ele queria mesmo mais saber sobre os filmes mesmo, mas que foi bem legal. E morreu de rir e que tá aguardando agora o próximo.
Maneiro, maneiro. E teve um monte de gente que veio reclamar que a gente não citou aquela teoria lá que todo mundo viu que passou no Big Bang Theory, que a Amy Farrah Fowler lá sacaneou o Sheldon dizendo que o Indiana Jones não fez diferença alguma. E pô, tipo assim, a gente não falou disso porque realmente todo mundo viu o seriado, né?
Acho que o nosso público, todo mundo vê The Big Bang Theory, né, cara?
Com certeza.
Se você não vê, deveria ver. Sim, tá errado.
Já tá quase na hora de não ver mais, mas você tinha que ver, pelo menos esse tinha que ter visto.
Tem uma galera que fala que é o contrário, porque é o seguinte, eles poderiam, quando eles encontraram a Marion...
Não, explica a teoria rapidinho, que eu citei muito rápido. Fala aí só pra quem...
Não, é que eles falam que o Indiana Jones, se ele não tivesse participado do filme, os nazistas iriam pegar o medalhão em forma inteira e não só metade, iriam cavar no lugar certo e encontrar a arca, ia levar pro lugar e abrir, todo mundo ia morrer e ia ficar por isso mesmo.
Ou seja, o Indiana Jones não fez diferença alguma, né?
É, mas assim, na verdade quem consegue o medalhão é ele, convence a Mary a entregar. Será que os nazistas conseguiriam, através de tortura, pegar o medalhão com ela ou algo assim também, né?
Provavelmente, né, cara? Eu acho que essa coisa de resistir à tortura é coisa de Jack Bauer, né, cara? Não adianta. Ninguém suporta a dor. Porque vai ter uma hora que o cara vai falar, vai entregar, vai vacinar, faz o que for, cara.
Essa coisa de resistir à tortura é só coisa em filme de Indiana Jones mesmo. É. Mas a arca, vamos supor, se eles abrissem a arca no mesmo lugar que eles abriram, a arca ia ficar lá, depois que morreu todo mundo. E aí? A arca fica aberta lá pra quem quisesse pegar, entendeu? E tem uma coisa pior ainda. Vai que eles pegam a arca e eles falam, vamos levar para Hitler.
Que era o plano.
Que era o plano. E aí eles levariam para a frente da Hitler, Hitler botaria seu exército e ele abriria a arca na frente de seu exército. Morreria todos os nazistas, inclusive Hitler, e acabaria com a guerra. Ou seja, Indiana Jones, ele evitou o fim da Segunda Guerra Mundial de forma precoce.
O cara foi o real vilão da história.
O real vilão da história. Se ele deixasse os nazistas pegarem a Arca da Aliança, que na verdade seria a arma contra Hitler, e levasse, ia ser muito melhor. Então, cara, assim, Indiana Jones é o vilão dos Caçadores da Arca Perdida.
Tá vendo só? Então é isso, gente. Manda o teu e-mail pra gente também, podcrastinadores@gmail.com. Manda o seu like lá no Facebook pra gente saber quem é você, facebook.com/podcrastinadores. Ou você comenta lá no nosso host, abacaxivoador.com.br. Vamos seguir então com Quentin Tarantino. Eu esqueci por um momento.
Pior que assim, eu ia falar Indiana Jones, sabe?
Quentin Tarantino. Poucos diretores conseguem imprimir uma identidade própria no seu trabalho de uma forma realmente marcante. Assim como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Tim Burton ou Alfred Hitchcock, é impossível não reconhecer que um filme é feito pelo Quentin Tarantino ou que pelo menos foi inspirado no seu trabalho. Mas nem sempre foi assim. Como é que começou essa história?
Eu não sei vocês, mas eu lembro quando estreou Cães de Aluguel no cinema. Era 92. Eu lembro que eu tava na faculdade e falaram de um filme novo, violento. Na época ninguém falava de cultura pop. E hoje em dia a gente sempre cita cultura pop quando fala do Tarantino, mas na época só falavam de violência e violência em tempo real e já tinha o negócio da cronologia do filme não ser convencional. E aí eu fui ver esse filme, porque que filme é esse, né? Um filme novo, ninguém sabe quem é o diretor estreante. E assim, achei o filme bom pra caramba. Aí a gente guarda, quando a gente vê um filme novo que é bom, pelo menos eu guardo o nome do diretor pra ver qual é do cara. Quem aí viu o Cães de Aluguel na época da estreia?
Eu vi só em vídeo depois.
É, eu vi depois também.
É, eu só vi depois também.
Pô, como assim, gente?
Eu vou te falar que não é. Você conseguiu achar um cinema aí, cara, que passava filme nesse circuito pequeno. Porque
Estação Botafogo.
Ah, tudo bem, você conseguiu achar um. Não é normal.
Mas o interessante é que o Tarantino, com o Pulp Fiction, ele muda de patamar. Ele sai do nicho pequeno, que é quando ele fazia Cães de Aluguel, onde tinham atores desconhecidos, e passa por um filme em que você bota atores que estão no circuito nacional, e aí ele passa a ser conhecido pelo grande público. E aí você vai no cinema ver os atores, e não o diretor, que é o Quentin Tarantino, que ninguém sabe quem é ainda. Você vai ver o Samuel Jackson, você vai ver a Uma Turma.
É, e agora ele pode escolher quem é que faz o filme dele, né? Depois de Pulp Fiction, ele tem esse poder. Ele convoca praticamente. Ele não implora mais participação. O Quentin Tarantino, ele conseguiu criar umas marcas registradas que estão nos filmes do cara. Coisas que ele coloca em quase todos os filmes e você reconhece quando vê. Por exemplo, as cenas de diálogo dentro de carro. E geralmente é aquele diálogo raso, sabe? Ou pouco ou nada importante para a história. Mas é sempre um diálogo dentro de um carro entre os protagonistas. Uma outra cena marcante é o que no cinema se chama de impasse mexicano, que é quando três ou mais pessoas ficam apontando as armas uns para os outros ao mesmo tempo. E aquela tensão de quem é que atira primeiro. Isso tem muito nos filmes do cara.
Tem uma coisa interessante também, que é... Eu acho que o Tarantino é podólatra, cara. Que ele sempre tem fixação pelo pé feminino. Assim, as mulheres estão sempre descalças, tem sempre uma cena com o pé descalço, um foco, algum momento, assim, da mulher andando, pisando. Eu acho que isso é uma marca dele também.
É, sem dúvida. uma outra marca registrada do Tarantino. A câmera dentro do porta-malas, olhando pra fora. Geralmente os dois protagonistas da cena conversando do lado de fora, olhando pra dentro. Ou seja, a câmera faz papel de alguém que esteja lá dentro do carro, ou de alguma coisa com que eles estão olhando. E também a câmera cadáver, que é depois que eles matam alguém, a câmera toma o lugar da cabeça do cadáver, que eles ficam olhando em pé pro cara no chão. Então essas tomadinhas que você, quando vê em outro filme, na hora já saca, opa, isso é Tarantino. Muito legal isso.
Tem outras coisas também, mas que a gente pode falar depois mais a fundo. Uma delas é as trilhas sonoras, que são parte característica e são quase sempre músicas inesperadas e que sempre funcionam muito bem.
Sempre. E, inclusive, falando em música, uma outra coisa muito característica dos filmes dele é um vinil tocando em algum lugar. É sempre alguém colocando um vinil pra tocar e, muitas vezes, a cena da agulha rolando ali no disco.
Outra característica dele, que é muito legal, é que ele cria um universo onde os filmes são interligados. Então, você tem personagens de um filme que volta no outro, citações de um filme que volta no outro, e isso é um negócio muito legal. E, inclusive, fizeram um curta aqui no Brasil, alguns anos atrás. Vamos colocar o link do curta na página, que é o Código Tarantino, que são dois caras, que é o Selton Mello e o Seu Jorge, conversando sobre os filmes do Tarantino e colocando as ligações que tem entre todos eles. Depois dessas ligações todas que tem lá no que eles citam, ainda tem coisas que vem depois, uma que eu soube agora, e eu peguei o meu DVD pra ver, no Kill Bill 2, a cena que a Uma Thurman, que ela tá enterrada, ela foi enterrada, e ela consegue fugir, ela consegue sair de baixo da terra, o túmulo que tá atrás dela é a da Paula Schultz, que pelo ano era mulher do Dr. King Schultz,
olha,
do Django
só,
Livre.
Que interessante.
O cara, 10 anos antes, fez a lápide lá pra usar o personagem que nem aparece no filme que ele fez depois.
E uma outra característica que eu esqueci de citar, e talvez seja a mais presente de todas, que é a violência com um toque de humor. Ele traz humor numa cena de tragédia e consegue não estragá-la. Ou seja, você consegue manter a tensão, mas em algum momento dá aquele riso de nervoso. Genial, né?
E além da comédia, tem a questão da violência extrema, né? Que até então o cinema tratava a violência de outra forma e que o Tarantino, ele chega lá no limite, né? Ele chega na violência e passou a ultrapassar ela, mostrando cenas assim de forma que não era mostrada antes, né? Mostrando o sangue de verdade, né?
Vai quase ali no gore, né?
É exatamente. É a linha tênue, né? Entre a violência e o gore ali, eu acho, que ele anda, né?
Hey, your name. Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Blue. Mr. Orange. Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Because you're a faggot, all right?
Why can't we pick our own colors?
No way, no way. Tried it once, it doesn't work. You get four guys all fighting over who's going to be Mr. Black. But they don't know each other, so nobody wants to back down. No way. I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow.
Yeah, but Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit.
Mr. Pink sounds like Mr. Pussy. How about if I'm Mr. Purple? And that sounds good to me. I'll be Mr. Purple.
You're not Mr. Purple. Some guy on some other job is Mr. Purple. You're Mr. Pink.
Who cares what your name is?
Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name. All right, look, if it's no big deal to be Mr. Pink, you want to trade?
Hey, nobody's trading with anybody. This ain't a goddamn fucking city council meeting.
Uma coisa interessante sobre o Cães de Aluguel é que o Tarantino tinha uma estrutura mínima ali. Ele tinha $30,000 apenas pra fazer o filme, ele tinha uma câmera 16mm e tinha ajuda dos amigos. Só que a mulher do parceiro dele, Lawrence Bender, tinha aula de interpretação com um cara que conhecia o Harvey Keitel, e aí nessa de, pô, mostra ela pro cara, insiste, faz chegar nele. O roteiro chegou no cara, que leu e ficou enlouquecido. O cara ligou pro Tarantino e pediu pra participar do filme, como pediu para ser o produtor também. E a entrada no nome dele para Hollywood acabou trazendo $1,500,000. Você vê o poder aí de um nome famoso na história, né?
Isso é verdade. Na época, o único nome maiorzinho era o do Harvey Keitel. Hoje em dia, a gente olha o elenco e pensa, ah, outros nomes também são grandes e tal, mas na época não eram tão grandes. O Tim Roth, Michael Madsen. Michael Madsen sem o Tarantino não é muita coisa. O Steve Buscemi, o Chris Penn, ele tinha, ele era o amigo magrelo do Kevin Bacon no Footloose, mas depois ele sumiu. E ele é é o gordão, né? Então tinha alguns nomes que depois ficaram famosos, mas na época era só o Harvey Keitel mesmo, que foi o cara que levantou o filme.
E eu li uma curiosidade, sabia que todos os atores daquele grupo já tinham realmente sido presos de verdade?
Sabia, não.
Todo mundo já tinha experimentado aí um momento na prisão.
O Cândido Gay é meio detetive, né, cara? Que é tipo Sr. Brown, Sr. Orange, Sr. White.
Pois é. As armas é o cano, a corda, o candelabro.
É verdade.
Agora não é mostarda. Agora, mesmo no filme mais sério, que esse filme não tem muita coisa engraçada, mas mesmo no filme mais sério já tinha coisa de cultura pop. Quem não lembra do diálogo deles no café da manhã, com o próprio Tarantino falando da música Like a Virgin, a interpretação dele por Like a Virgin, é que ele tava falando que a Madonna, quando fez Like a Virgin, era sobre uma mulher que dava pra todo mundo, e aí um dia ela conheceu um cara com um pau muito grande, e aí doía como se fosse a primeira vez. Touch like the very first time, Like a Virgin.
E você soube dela depois?
Não soube.
Ela se amarrou no filme, não, ela não respondeu, mas depois, muito tempo mais tarde, quando ela fez o Erótica, ela mandou o álbum pro cara com uma dedicatória dizendo o seguinte: para Quentin, não é sobre pênis, é sobre amor.
O Tarantino, ele se amarra nele mesmo, né, cara? Ele só coloca em todos os filmes dele, né?
Ah, normal, mas assim...
Quer dizer, que o Bill, acho que... Ah, não, que ele tá também.
Ele tá também. Mas pelo menos ele sabe que ele, como ator, é limitado. Então ele faz papel pequeno. Ele podia pensar assim: ah, eu vou me colocar num papel grande. Nada, deixa o papel grande pra outra pessoa. Apareço num papel rapidinho aqui, só pra mostrar a cara.
Mas é sempre divertido.
Virou marca registrada, né, dele, né? Ele tá sempre nos filmes dele.
Ele podia começar a botar o Jim Lee também no filme dele.
Quem?
O da Marvel, que tá sempre no filme da Marvel.
Ah. Stan Lee,
Jim Lee.
Quem tá em quase todo o filme dele é o Samuel Jackson, né? É. O cara tava em Pulp Fiction, em Jackie Brown, em Kill Bill.
Ele só não tá no primeiro. O Samuel Jackson, ele deu um jeito de botar o cara no Bastardos Inglórios. Ele é o cara que...
Ele é o narrador, cara.
É o narrador, pois é.
É o narrador.
Porque não tinha um personagem pra ele.
O Django é o negro mais racista do mundo, né, cara?
Dá uma raiva, né?
Voltando ao Cães de Aluguel, uma curiosidade interessante, eu tava vendo os extras do DVD, tem a cena que o cara vai cortar a orelha do outro. E aí a câmera fica parada enquanto você vê o cara saindo de foco, quer dizer, o cara saindo de cena, e você ouve a orelha sendo cortada e depois o cara volta com a orelha na mão. Aí você pensa, poxa, será que seria legal mostrar isso? Aí na cena tem, no, nas cenas extras, tem uma cena dele cortando a orelha. Cara, ficou tosco, não é legal, não. Assim, você vê que a orelha não é de verdade e é melhor você não ver, melhor você ficar imaginando como é que é essa orelha, como é que foi isso.
Porque a gente vai sempre imaginar a pior maneira possível, né?
Sim.
Tem coisa que é melhor não mostrar, né?
Então, o Tibério tá falando que ele viu primeiro o Drinca no Inferno, né? E o primeiro que eu vi do Tarantino foi o Pulp Fiction. E aí depois, eu também, assim como ele, fui correr atrás pra ver o que mais ele tinha feito e vi o Cães de Aluguel. E logo depois do Cães de Aluguel, eu fui ver um outro filme, esse eu já vi no cinema, que foi o Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. E eu saí do cinema, quer dizer, até a hora dos créditos, eu tinha certeza que aquele filme era do Tarantino, cara.
Pode escrever, né, cara?
Eu tava convencido que era um filme do Tarantino. E aí no final eu vi que era um tal de Guy Ritchie. Eu falei, pô, que também tava estreando, né? Eu falei, putz, não era o Tarantino. Mas pra você ver como é que realmente a partir do Pulp Fiction, né? Que é de 94, né? E os Jogos Trapaceiros que eles foram ali já é de 98. Então você vê como é que o cara realmente ele já influenciou e já entrou um cara fazendo filme no estilo Tarantino. Tanto que me convenceu que era um filme do Tarantino até a hora que eu saí.
O Guy Ritchie é uma cópia de Tarantino que funcionou. Existem algumas outras cópias de Tarantino que não são tão boas. Mas o Guy Ritchie é um cara legal e um cara que, inclusive, conseguiu, apesar de, às vezes, copiar um pouco, ele conseguiu ter uma carreira maneira e acho que agora ele largou um pouco essa cópia. Ele foi ele que fez os dois Sherlock Holmes, se não me engano.
Isso, o Sherlock é dele. O Sherlock, ele já se afastou um pouco disso, pois né? Mas você pega
o Snatch é muito Tarantino também.
É muito Tarantino, pois é.
O Snatch é meio continuação dos jogos, tá passando, não?
É quase a mesma história, filmada de novo, só que com atores de sotaques diferentes.
É
divertido.
É muito engraçado.
Mas então, depois do Cães de Aluguel, o Tarantino, que era um cara que é um diretor novo, que as pessoas gostaram do filme dele, mas estava ainda dentro daquele circuito underground, ele vendeu o roteiro pro Tony Scott. O Tony Scott fez sucesso nos anos 80 porque ele dirigiu Top Gun e logo depois um Tira da Pesada 2. Só que o cara tava meio em baixa, porque ele tinha feito o Dias de Trovão, que não funcionou muito bem, e o último Boy Scout, que também não foi bem na bilheteria, o cara tava meio queimado. E aí ele pegou o roteiro do Amor Queima Roupa, que não é dirigido pelo Tarantino, Tarantino, mas é um filme do Tarantino. E o filme funcionou muito bem pros dois. O Tarantino, porque mostrou que não só ele é um diretor maneiro de filme estreante, como ele tem um roteiro bom também. E o Tony Scott voltou a ter um filme reconhecido pela crítica. Vocês viram Amor aqui é Mão? Alguém viu?
Era com Christian Slater, né?
Christian Slater, isso. É. E uma galera.
É, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, isso. Brad Pitt, Christopher Walken, Samuel Jackson.
Val Kilmer, que não aparece no filme. O Val Kilmer é o Elvis, que só aparece no reflexo do banheiro. É. O Christian Slater fala com o Elvis, só que com uma visão de Elvis tem dentro da cabeça dele. Então, quando ele tá olhando no espelho, ele vê um pedaço do Elvis que conversa com ele, que é o Val Kilmer. Você ouve a voz do Val Kilmer e vê um pedaço dele, mas você não vê a cara dele.
Será que nem gastou o salário do Val Kilmer pra isso?
Ah, deve ser. Se bobear, o Val Kilmer fez isso por salário baixo, porque olha só, o elenco maneiro, produção cult e tal. Ou então o nego gastou o salário do Val Kilmer. Quem era Val Kilmer em 90 e pouco?
Ah, ele tinha feito Top Gun, né?
Pois é. É, também tem isso, amigo do diretor, né?
Quando foi que ele fez Batman?
95.
Foi depois.
Chegar no Batman?
É, pois é. Ele ainda era famoso. Agora, depois do Amor a Queima-Roupa, teve uma coisa curiosa. Assassinos por Natureza. Assassinos por Natureza é o roteiro do Tarantino e dirigido pelo Oliver Stone. Só que o Tarantino comprou uma briga com o Oliver Stone e disse: você mudou o meu roteiro, eu quero que tire meu nome dos créditos. Aí você pensa, hoje em dia, pô, hoje em dia o Tarantino pode fazer isso. Mas na época, isso era quando? Isso era 94. É, 93, 94. Na
94
época,
foi junto com o Pulp Fiction, mais ou menos.
Foi pouco antes do Pulp Fiction. Quem é Quentin Tarantino pra dizer... Era um cara que tinha feito um filme, tinha vendido um roteiro, então tinha um currículo mínimo, e ele chegou pra um cara que já tinha 3 Oscars. O Oliver Stone ganhou Oscar de roteiro pelo Expresso da Meia-Noite, Oscar de melhor diretor pelo Platoon e pelo 4 de Julho. O cara tinha 3 Oscars no currículo, e o Tarantino disse pra ele: ó, tira meu nome aí, porque eu não quero meu nome nesse filme, não. Aí, eu hoje, analisando essa história, eu penso, isso foi uma jogada de marketing. Porque se você olhar o Assassinos por Natureza, tem a ver com o estilo do Tarantino, então não tem por que tirar o nome dele. Só que foi uma jogada de marketing. Ele pensou assim: eu vou comprar briga com um cara que é grande, e aí nego vai pensar: ei, quem é esse cara aí que tá comprando briga? Ei, tem filme novo desse cara chegando aí. Ei, olha só, funcionou.
Mas você acha que foi premeditado, então?
Eu acho que foi.
É, mas o nome dele tá lá, né, assim, hoje, né, no vinculado a Assassinos por Natureza, né?
Tá aí, eu vou rever o filme pra ver se o nome dele tá nos créditos mesmo, porque eu me lembro na época que ele pediu pra tirar. Agora, se tirou ou não, como é que foi, não sei.
E Assassinos por Natureza tinha um elenco excelente, né? A gente
também
tinha Woody Harrison, tinha
Juliette Lewis. Jr., Tommy Lee Jones.
Exato, cara, um elenco fortíssimo aí, né? Que eu não sei se ele teria conseguido se fosse ele na direção, né?
Ainda não. É. Hoje em dia eu conseguiria, mas não. Depois do Pulp Fiction eu conseguiria, mas antes do Pulp Fiction acho que ainda não. Aí acabou que com essa queda de braço entre o Tarantino e o Oliver Stone, aí o Tarantino lançou o Pulp Fiction depois, e com o Pulp Fiction ele ganhou o primeiro Oscar dele de melhor roteiro e de quebra, Palma de Ouro em Cannes.
Pulp Fiction foi quando ele começou a juntar a galera que ele bota em todos os filmes dele, que é a Uma Thurman, John Travolta, Samuel Jackson.
Ele já foi bem claro quando disse que a Uma Thurman é a musa dele, né? Inclusive, quando ele passou o papel pra ela, quando ele deu o roteiro pra ela, ela não gostou. Na verdade, ela falou: cara, acho que não tem a ver comigo, e recusou. Ele, como fez o filme, ele escreveu o filme pensando nela, falou: não, nem pensar. Aí ele ligou pra ela, leu o roteiro junto com ela pelo telefone todo, até convencer ela de que ia ser, sim, tinha a ver com ela, que ia ser legal pra ela testar, e aí ela topou. Você vê a questão que o cara fez.
É, e isso é uma característica legal dele como escritor roteirista, que ele escreve pensando no ator, né, cara? Talvez por isso que ele repita tantos atores. O papel do Jules, né, do Samuel Jackson, também ele escreveu pensando já no Samuel Jackson, né? Que inclusive ele na época tava com discussão de como seria o cabelo do personagem, que eles queriam que fosse um afro gigante, e aí eles acabaram com aquele cabelinho lá de...
Miojo.
De miojo lá que ele usa.
Afrozinho.
E mais uma vez, os assassinos do Pulp Fiction tem aquela estética de terno, né? Aquele terno preto, igual aconteceu no Cães de Aluguel, de novo no Pulp Fiction, e como a gente vai ver de novo por aí em outros filmes que ele faz.
Falando na ligação entre os dois filmes, vocês já repararam que o sobrenome do John Travolta e o sobrenome do Michael Madsen nos dois filmes é o mesmo sobrenome? É o Vic Vega e o Vincent Vega?
É, tem uma história de que parece que eles eram pra ser irmãos, né?
Existe, isso eu já li um papo que acho que não vai rolar porque os dois já estão velhos, mas existia um projeto de fazer um filme com os dois irmãos, o Vic Vega e o Vincent Vega, que o Michael Madsen e o John Travolta.
Ah,
eu ia querer ver esse filme.
É, teria sido maneiro esse filme.
E outro boato que dizem é que porque tem aquela mala que eles vão pegar, que nunca diz o que, que tem na mala, um dos boatos do que seria a mala que tem os diamantes que foram roubados no primeiro filme. Então seria a história de que o Vic Vega ficou pelo primeiro filme, quem fugiu foi o Steve Buscemi que fugiu, e ele teria ido pra Holanda com a mala, e o Vincent Vega tá voltando da Holanda, porque ele conseguiu trazer a mala de volta. Isso é boato, tá? Isso não é nada sério, não é nada que é confirmado, são boatos que rolam em torno disso.
Pô, é bem legal, cara, é bem legal isso aí.
Só acho que é tarde demais, né?
Pois é, mas será? Será que eles não convencem mais, não? Sabe, como gangsters mais velhos, tipo Sopranos? Eu não sei. De repente podia, hein?
Eu vou ligar pro Travolta e vou falar com ele. Bater um papo com ele.
Agora, na verdade, pelo que eu li, na verdade, os personagens eles têm o mesmo nome, porque era pra ser o mesmo personagem, né? Só que na época o Michael Myers, ele desistiu pra poder fazer o White Earp.
Michael Myers.
Não tem
o R. Michael Myers é outro assassino.
Michael Myers. Ele desistiu do papel pra poder fazer o White Earp. E aí foi quando o Travolta entrou, né? Por isso que eles compartilham aí o mesmo sobrenome, né?
Que bom que o John Travolta entrou, né? Porque...
É, pois é, né?
É que bom pro John Travolta, né? Que voltou à cena, né?
Olha só, tem esse papo de que o John Travolta voltou à cena e tal. E todo mundo esquece de quem está. Olha quem está falando. Ele fez 3 filmes nos anos anteriores.
Que foram lixo, né, cara? Foram filmezinhos cretinos, porra. Filme de SNT.
Mas o cara não tava sumido.
Não é que ele não tava subindo. É lógico que algum dinheiro ele entrava. Ele devia também ir nessas Comic Cons de Grease vestido pra ganhar dinheiro. É.
Fazia festa de debutante também.
Então. Alguma coisa ele devia fazer. Mas, pô, cara, um filme.
Ah, aí, o cara tem uma carreira maneira antes. Tá, tudo bem que assim, o que ele fez no fim dos anos 70 e no início dos anos 80 era melhor do que olha quem a gente tá falando. Mas o cara tinha uma carreira maneira. O cara fez Carrie a Estranha. O cara fez Um Tiro na Noite. O cara fez todos esses filmes de embalos de sábado e etc e tal.
Sim,
e,
não, aí voltou, cara. Não tá falando que ele nasceu com o filme. Só que ele voltou com o filme.
Tipo o Kurt Russell. É, pô, também tava desaparecido e fez muita coisa legal antes e depois
tá, esse eu concordo. Mas assim, no ano anterior do Pulp Fiction, o cara tava fazendo Olha Quem A Gente Tá Falando.
Caralho,
então, assim,
que merda.
Não tá
sumindo. Pois é, mas era um filme dispensável, cara.
Exato.
De novo, é aquele filme que você vê no SBT. Não interessa aquele filme.
É, e convenhamos, né? Depois o cara, depois do Pulp Fiction também, de importante, ele fez o John Woo lá, o A Outra Face. E aí ele fez mais umas vezes outro filme, A Filha do General e tal. E aí logo depois ele foi fazer aquela coisa belíssima que é a Reconquista. E aí ele foi pro saco de ver, cara.
Cara, olha só, ele fez a Reconquista. Isso não tem como defender. Beleza. Ninguém pode defender isso. Eu defendo o Flash Gordon, mas não tem como defender
a Reconquista. Cara, mas a sorte da Reconquista é que ele não tava aparecendo ele mesmo. Você nem reconhece.
Mas olha só, mesmo depois da Reconquista, o cara fez um monte de coisa legal. O cara fez A Senha, o cara fez O Justiceiro dele eu acho legal.
Não teve um filme que ele fez que ele tinha câncer no cérebro e ficava super inteligente?
Isso eu não sei. Não.
Caramba, eu também não...
Porra, esse filme é fodão, cara.
Agora, o cara fez Hairspray.
Hairspray, ele tava bem.
Hairspray é maneiro.
Ah, mas é musical, né? Não conta, né? O cara nasceu pra isso.
Mas ele faz uma mulher gorda, maneiro. Ele faz uma mulher gorda casada com Christopher Walken.
Então, mas ele voltou com Pulp Fiction.
Voltou com Pulp Fiction.
É que nem a Daryl Hannah, né, cara? Que tinha feito Splash, Uma Sereia em Minha Vida e desapareceu. Cara, deve ter feito outras coisas depois, mas sumiu.
A gente chega lá.
Opa, achei o nome do filme do John Travolta. É O Fenômeno.
Ah, lembrei do Fenômeno.
Ah, tá não, aqui. Não lembro.
Eu lembro, eu achei.
Pô,
esse filme é bacana, gente. Depois vocês veem.
Isso era da época do. Isso era anos 90, pós Pulp Fiction, né? Dessa época, os filmes mais ou menos, eu prefiro o Michael, que ele faz um anjo. Um anjo gordo que gosta de dançar e gosta de açúcar.
É no mesmo nível. Eu ainda gostei mais do Fenômeno. Mas
falando em cópias de Tarantino, teve também, pouco depois, O Nome do Jogo, que é aquele.
Sim, que ele é mafioso, que é bacana.
É legal.
E que é muito cópia de Tarantino. Existe um filme de 96 chamado Eles Matam, Nós Limpamos. Um filme obscuro, underground, e que tem uma personagem, a personagem principal, interpretada por uma atriz que estava num papel minúsculo no Pulp Fiction, que é a mulher que está dirigindo o táxi que o Bruce Willis pega, e que, segundo aquele curta do Código Tarantino, é a mesma personagem. O cara pegou a personagem que estava no Pulp Fiction e fez um outro filme com ela. Eles Matam, Nós Limpamos é um filme divertido.
Gabriel.
É um filme que não é um lá grandes coisas, mas é um filme divertido.
Eu imagino que seja tipo o personagem do Harvey Keitel no Pulp Fiction, é isso?
O que, que ele faz no Pulp Fiction?
Pô, ele vai lá limpar o
Ah, sim, sim, é o Sr. Wolf, claro, o Mr. Wolf.
Isso, é mais ou menos o mesmo esquema? Filme sobre esse tipo de cara?
Não, 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 é uma mulher que faz, que limpa cena de crime, não é? Eles matam, não é, o cara conserta problemas, a mulher limpa cena de crime, nesse Eles Matam, Nós Limpamos.
Ela vai lá com ácido, joga o cara na banheira...
Não, 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 ela limpa a cena do crime, você teve um assassinato na sua casa, e aí depois que vê a polícia, vê tudo e tal, e tá tudo sujo de sangue, alguém tem que limpar aquilo.
Ah, entendi. Ela faz trabalho.
Ela e
é legal o trabalho dela.
Isso, isso.
Ah, tá.
Tem que deixar claro, né, cara?
Isso, isso. Ela pode contar pros pais.
Eu esse tá, que ver hoje, eu achei um pedaço de uma orelha na parede.
Outra curiosidade do elenco do Pulp Fiction é que alguém se lembra do Steve Buscemi nesse filme?
No Pulp Fiction?
No Pulp Fiction?
Não, Pulp Fiction não.
Na hora que o John Travolta e a Uma Turma chegam no restaurante, aí tem um garçom que fala: oi, meu nome é Buddy Holly, eu vou servir vocês.
Ah, é o Steve Buscemi, cara?
É o Steve Buscemi.
Caramba, que lixo.
Que lixo é ótimo.
Próximo filme, Grande Hotel. Grande Hotel é de quando, Elvis?
O Grande Hotel é de 95. Eu acho que o Grande Hotel tem um... Não sei se já se conheceu antes, mas tem a primeira parceria entre o Tarantino e o Robert Rodriguez. O que eu diria que é uma das melhores parcerias que tem hoje em dia em Hollywood. O Grande Hotel, não sei se vocês viram, o Grande Hotel é um filme em 4 episódios. Na verdade, seriam 4 curtas. Dirigidos cada um por uma pessoa diferente. Os 2 primeiros são dispensáveis, são ruins. O terceiro é uma comédia de humor negro do Robert Rodriguez. E o quarto é o do Tarantino, que fica falando, como as coisas do Tarantino, ele fica falando sobre uma aposta, e eles ficam um tempão falando, e quando você pensar, ai, que saco, tem um fim sensacional. Aliás, uma coisa interessante que tem em todos os filmes dele, o que eu chamo dele, ele constrói uma expectativa e quebra essa expectativa. Tipo no Pulp Fiction, voltando ainda no Pulp Fiction, você pensa, o personagem do John Travolta é aquele cara bonzão e tal, é aquele cara muito bom, é o assassino, e não sei o quê, e o cara morre no banheiro cagando. Por acidente.
E a cena do Samuel Jackson, né, cara? Que também um cara motherfucker e...
Pois é. Então, assim, todos os filmes dele, ou quase todos os filmes dele, tem alguma coisa assim que você acha que vai ser uma coisa e não vai ser assim. Então, esse filme, no Grande Hotel, são os caras discutindo sobre o cara decepar o dedo do outro ou não. E, assim, de repente, quando você fica criando aquela tensão, o que vai acontecer, de repente o troço, a solução do troço é muito rápido e muito engraçado e muito bom. A única coisa em comum que tem nesses 4 filmes do Grande Hotel é, quer dizer, 2 coisas. É o cenário, que é tudo no quarto hotel, e o personagem do Tim Roth, que é o Bellboy. Primeira história da Alison Anders e o segundo é da Alexander Rockwell. Dispensáveis. Os outros 2 vale procurar no YouTube.
Rule number 1, no noise. No questions. If you make a noise, Mr. 44 makes a noise. If you ask a question, Mr. 44 answers it. Now, are you absolutely, positively clear about rule number 1?
Yes.
Rule number 2, you do what we say when we say it. If you don't, see rule number 1. Rule number 3, don't you ever try and fucking run on us. Because I got 6 little friends, and they can all run faster than you can. You hang in there, you follow the rules, and you don't fuck with us, and you'll get out of this alive. I give you my word.
E aí, em 1996, temos From Dusk to Dawn, que em português teve o incrível nome de Um Drink no Inferno.
Em Portugal ficou Aberto Até de Madrugada, que é um nome ridículo.
Nossa, filme de comédia, né, cara?
E transformaram From Dusk to Dawn pra Um Drink no Inferno. É um dos poucos exemplos que eu bato palmas pra versão traduzida.
Alguém viu esse filme no cinema sem saber do que se tratava?
Eu vi sem saber do que se tratava.
Por que alguém vai ao cinema pra ver um filme sem saber do que se trata?
Exatamente.
Porque cara, você não pode saber o que é, você... porque esse é o exemplo perfeito de que o Tarantino faz aquele troço pra você achar que tá vendo uma coisa e você de repente é outra coisa.
É, eu meio peguei.
Mas o momento spoiler. O que te levou a ver esse filme? Porque o bom do filme, eu só fui ver o filme quando eu soube sobre o que era. Se não é isso, você falou sobre o quê? Ah, eu vou ver um filmaço sobre um pessoal que viaja num trailer. É isso?
Não,
que
você disse? Não, eu vou ver o filme novo do Tarantino. Nessa época que passou, eu já conheci o Tarantino.
Ah, tá. Então o nome era o suficiente pra você ir.
Pois é. E aí, de repente, você tá vendo um filme do Tarantino e aquele filme sério, aquele filme tenso dos caras, dos dois bandidos, os irmãos Gecko, e que estão naquele negócio do trailer, eles vão se encontrar lá naquele bar que o cara fica pussies, pussies, wet pussies, dry pussies. E aí, de repente, o filme vira um filme trash de vampiro. Sensacional! Sensacional, porque em momento nenhum ao longo do filme você é preparado pra isso. Eu achei isso muito legal. E eu vi um documentário, um making of, dos dois, o Robert Rodriguez e o Quentin Tarantino, os dois falando sobre isso, porque eles dizem que sempre quando você tá vendo um filme, você sabe mais coisa do que os personagens. Então você sabe que aquilo lá é um filme de vampiro. E eles queriam fazer um negócio que você, espectador, sabia a mesma coisa que o personagem. Então, na hora que os personagens são pegos de surpresa porque o bar tá cheio de vampiro, você também, epa, peraí, como assim isso é filme de vampiro? Eu não sabia que isso era filme de vampiro.
É, hoje já, tu vê esse filme já sabendo que era um filme de vampiro?
Eu já sabia, é. Foi quando me falaram do filme, eu falei, caramba, tem que ver. É. Mas aí uma parte da história já foi me contada pra eu, pra me pegar.
É, eu também já vi sabendo que era filme de vampiro. Agora, não teve trailer na época? Não mostrava no trailer isso daí?
Se teve trailer mostrando, eu não vi esse trailer. Eu não sabia.
Sei lá, cara. Eu costumo, hoje em dia, principalmente, eu costumo não ver nem trailer de filme, mas que eles contam tanta coisa e assim, sei lá, às vezes eu vou ver filme também mesmo assim, cara. Não...
Mas você, o Rod levantou um ponto interessante. Como é que deve ser o trailer desse filme sem falar de vampiro?
É, só aquele clima tenso do sequestro no trailer.
Mostra a Kelly
Preston, que é a mulher do John Travolta, que é a repórter que tá lá falando dos irmãos Gecko, e aí mostra eles no trailer, mostra aquele negócio que eles estão lá dentro do... aquela cena que eles estão dentro da loja de conveniência, e que o George Clooney tá apontando a arma pro cara e tal. Dá pra mostrar várias cenas assim, tensas.
Pode você mostrar o bar também. O bar sem os caras...
É, pode até mostrar o bar.
Ah, é a versão antes deles se mostrarem, né? Pode funcionar.
Vendeu o nome do Tarantino, né? Que é, como é pós-Pulp Fiction, né? O nego deve ter metido lá. From Visionary Director, Quentin Tarantino. Aí pronto, já é o suficiente.
Não, mas ele não é diretor desse filme, não. Ele só era
ele era o roteirista.
Robert Rodriguez, é verdade.
É, ele é roteirista e ator principal. Então, tá valendo.
Então foi Academy Award winner, Quentin Tarantino.
Ué, mas é verdade. Se você for pensar que o Ben Affleck já tem dois Oscars, então, dá pra ser.
É verdade.
Mas ele vai ganhar o próximo aí como Batman.
Não, não vai ser mais Batman, não, cara.
Como ator, eu não sei se ele ganha, não. Ele pode ganhar. Ele pode fazer que nem o Brad Pitt. Brad Pitt desistiu de ganhar como ator e resolveu ganhar como produtor. Agora ele pode dizer, também tenho.
É, era uma boa o Leonardo DiCaprio fazer isso também, né?
É, o Leonardo precisa pegar essa dica.
Podia desistir já, né?
Mas então, o Drink no Inferno, além de coisas legais assim, o Drink no Inferno, apesar de ser dirigido pelo Robert Rodriguez, tem os elementos Tarantino. Inclusive, tem o Tarantino, que gosta de pés femininos. Aposto como ele escreveu aquela cena que a Salma Hayek derruba vinho no pé e ele bebe vinho direto do pé dela. Ele escreveu aquela cena pra ele, né?
Agora, você sabe que esse foi o primeiro roteiro que o Tarantino escreveu na vida, né? Ele era balconista de locadora nessa época, soube que tinha um cara procurando um roteiro sobre policiais e vampiros, alguma coisa. Ele ficou escrevendo enquanto trabalhava, conseguiu vender pro cara, que era aquele Robert Kutzman. O cara gostou, mas não fez nada. Ah, beleza, toma aqui sua grana, vou engavetar e vou fazer isso algum dia, eu trabalho com isso. Ele gostou da ideia, o Tarantino ganhou uma graninha e falou, cara, eu acho que é isso que eu vou fazer. Aí pediu demissão do emprego e foi fazer história. Aí, muitos anos depois, o roteiro volta pra ele e fala, cara, dá uma mexida aí porque a gente vai filmar. E aí...
Sabia disso, não.
Agora eles tocam. Maneiro, né?
É, ainda no curiosidade no elenco, o Tite Marin, que era da dupla Cheech e Chong, que faziam filmes de maconha, ele tem três papéis no filme. Um deles é o cara lá que fica no wet pussies, dry pussies, very pussies. E outro é o Carlos, que é o cara que chega no fim do filme pra falar com eles. Não me lembro qual é o terceiro papel. O Tom Savini, vocês sabem quem é Tom Savini? Que era o maquiador dos filmes do...
Tom Savini.
É o cara da arma, né? No...
É o cara da arma, é o Sex Machine.
É o Sex Machine.
Ele era o maquiador dos filmes do George Romero.
George Romero. E
a gente fala dele.
E tem o Danny Trejo, que é o Machete. Também tá lá.
E a Juliette Lewis também, repetida.
Juliette,
né?
Lewis, claro. Juliette Lewis, Harvey Keitel.
Cara, vocês gostam da Juliette Lewis, cara? Eu tenho uma raiva dela. Como assim, por quê? Eu não sei explicar. Você não gosta, cara.
Tá emitindo agora raiva? Por que raiva?
Caramba, ela é muito estúpida, cara. Sei lá, eu fico com raiva. Pode-se dizer que, sei lá, a mulher interpreta bem porque consegue me deixar com raiva do personagem dela. Mas como ela faz o mesmo personagem em todos os filmes, eu transferi a minha raiva pra atriz. Então, cara, eu não consigo ver filme com ela, cara. Tem, tipo assim, dá vontade de esganar o pescoço dela.
É, o legal dela é que ela é realmente, de verdade, o que a Jennifer Lawrence tenta passar, né? Que é aquela que não tá muito ligando pro glamour de Hollywood, ela tem a banda dela lá, porra louca e tal. De vez em quando, quando tá precisando levantar uma grana, ela vai lá e faz um filme. É. Mas ela realmente, ela leva essa vida underground, né, cara?
Essa vida lesada, né?
É. Não, faz ponto em série que precisar, tá fazendo.
Agora, o George Clooney pegou o papel porque ofereceram antes pro Tim Roth, pro John Travolta, pro Michael Madsen, pro Steve Buscemi e pro Christopher Walken, mas todos estavam com problemas de agenda e não puderam aceitar.
Porra, quem diria, hein, cara?
Quem diria?
George Clooney foi a décima opção, cara.
O Steve Buscemi ia ser no lugar do George Clooney, cara? Caramba.
George Clooney saiu do ER pra fazer Drink no Inferno.
É, que perfis diferentes ali, hein?
Isso não, é, mas o Steve Buscemi é um bom ator e acha que ia funcionar.
Mas não pro mesmo papel do George Clooney, cara. O cara era um poderosão ali, né? O cara que controla o irmão, sabe?
Ia ser difícil imaginar.
Eu não vejo, não. Um Christopher Walken, por exemplo, eu consigo ver completamente. Agora, o Steve Buscemi não, cara. Pelo amor de Deus.
Vocês já viram a série da Netflix?
Não, ainda não. Preciso
cara,
ver.
Muito legal, cara. Muito legal. Ela se passa um pouquinho antes do filme. Tipo assim, é como se fosse um reboot, mas vocês não lembram que quando começa o filme, o Quentin Tarantino tá com a mão enfaixada e um buraco na mão?
Uhum.
A história começa com eles fugindo, né, da prisão. Na verdade, o Tarantino tira o irmão da prisão. A gente ainda não sabe como, mas ele tira. E aí começa esse momento de fuga. Então é desde que eles saíram da prisão e roubaram um banco até a hora que eles chegam naquele bar no México. Eles sabem que eles têm que chegar lá. O cara vai falando lá com o Carlos, que é o cara que deveria encontrá-lo lá. Ah, não, então eu te encontro no México e tudo mais. Encontra o trailer com aquela família. E aí os personagens são muito melhor explorados. Ou seja, é muito bacana, gente. É, vale a pena ver. Você encontra aquele xerifão que começa a perseguir os caras. Tem de novo a cena da loja de conveniência. É bem bacana.
Eu vou ver.
Procurar.
O único problema é que, sabe-se lá por quê, a Netflix não colocou todos os episódios de uma vez. Ela tá colocando um por semana. Então, ou seja, não tem tudo. Tem só o início.
Who's that?
That's Beaumont.
Who's Beaumont?
An employee I had to let go.
What'd he do?
He put himself in a position where he was gonna have to do 10 years in prison. That's what he did. If you know Beaumont, you know ain't no goddamn way he can do 10 years. If you know that, then you know Beaumont's gonna do anything Beaumont can to keep from doing them 10 years, including telling the federal government any and every motherfucking thing about my black ass. Now that, my friend, is a clear-cut case of him or me. And you best believe it ain't gonna be me.
Jack Brown. Vocês gostaram de Jack Brown? Dizem que é uma obra-prima subestimada, mas eu não sei se só não foi um bom filme porque veio depois do Pulp Fiction ou se ele foi ruinzinho mesmo. Eu, particularmente, não gostei.
Na verdade, o Jack Brown sofreu pelo fato de ser o filme pós-Pulp Fiction, porque ele é um filme que ele tem um ritmo bem diferente, ele é um filme mais lento, é um filme que tem muito menos morte, tem muito menos sangue, e todo mundo ficou naquela de, vou ver o próximo cheio de sangue. E não tinha isso. Eu gostei do filme, não é dos meus favoritos do Tarantino, mas eu gostei do filme. Inclusive porque quando você vê, eu lembro que eu tava vendo aquela história de que é contada mais de uma vez por ângulos diferentes, eu achei aquilo muito legal.
Que é comum também hoje em dia, né?
Sim. Agora, uma coisa curiosa, todo mundo falava que a carreira do Robert Forster ia voltar por causa desse filme, como vocês disseram que aconteceu com o John Travolta, mas o Robert Forster, ele morava naquele hotel chamado Ostracismo logo antes desse filme, e acabou o filme e voltou pra lá, né?
É, ele podia ter feito um Olha Quem Está Falando pra poder voltar ao sucesso, né, cara?
É, mas olha só, aí você tá comparando, é por isso que eu digo que o John Travolta não tava na mesma onda, porque o John Travolta não... ele tava na mídia. Podia estar fazendo um filme mais fraco, mas tava na mídia.
A própria Pangria, né?
Outra que voltou também pra, no apartamento ao lado do hotel.
É, sumiu, desapareceu.
Uma coisa interessante, esse filme é o primeiro filme, primeira adaptação do Tarantino. O filme é baseado no livro do Elmore Leonard. Talvez seja por isso que o filme tem um estilo diferente.
Não tem a cara dele. Né?
A pergunta que não quer calar, e eu particularmente nunca vi esse filme, porque sempre me disseram que era uma bomba. É bom ou não é?
Cara, você vai ter que ver e vai ter que julgar por você mesmo. Porque
então é ruim.
Não, é diferente, cara. Não é do. Assim, eu acho que pode um pouco do que a gente tá acostumado do Tarantino, mas eu achei o filme legal, assim, não é o melhor, não.
Talvez
na
seja.
Verdade,
um...
Na verdade, é um dos piores, mas.
Talvez seja a única vez que eu achei que o Tarantino fez um filme longo demais.
É, eu lembro de ter tido essa sensação, sabe? Meio que soninho. Tipo assim, ai, cara, esse filme tá demorando.
Pois é, eram quase 3 horas de filme e não precisava de tanto assim. Cheguei, cansa. Os outros filmes dele são longos e não cansam. O Pulp Fiction tem 3 horas de filme e não cansa. O Pulp Fiction e o Jack Brown tem. Os dois têm exatamente 154 minutos cada um, mas um parece muito mais longo que o outro.
É, falar que Jack Brown é um dos piores dele não é nada, né, cara? Eu gosto muito dos filmes dele, então assim. É...
O cara só faz filme bom, né?
É, então, tipo, falar que é um dos piores não quer dizer que o filme seja ruim, mas tudo bem.
Verdade, verdade.
Bom, beleza, vou ver. Vocês me convenceram.
Isso, veja. É um dos 10 melhores dele.
Em 2003 chega Kill Bill, considerado por muitos o melhor filme da história do diretor até hoje. Vocês compartilham desse pensamento ou não?
Pô, é que tem muito filme bom, né, cara? Mas Kill Bill, pra mim, é um dos melhores também. Pra mim, não sei se é um dos melhores, mas pra mim foi um dos mais marcantes, o primeiro filme. Não sei, tava meio sumido, né? Não sei o que aconteceu com ele nesses 5 anos aí, que ele ficou sem fazer nada, sei lá. Não sei se o Elvis aí, como amigo direto dele, sabe o que ele tava fazendo. mas ele voltou com tudo, né, cara? Com a Uma Turma, a queridinha dele e tudo mais.
Eu acho que o Kill Bill, ele teve o mesmo papel que o Pulp Fiction teve pra uma outra geração, né? Tem quase 10 anos de diferença entre o Pulp Fiction e o Kill Bill, né, de 94, Pulp Fiction, que o Bill 1 é de 2003, e esses 10 anos aí já deu pra tempo de mudar uma geração, e quem não conhecia ele, certamente passou a conhecer em Kill Bill, né, então se o cara não foi pego antes pelo Pulp Fiction, ele não tinha idade pra isso, ele foi pego agora no Kill Bill, e eu acho que foi serviu pra isso, muita gente passou a conhecer quem era Tarantino com Kill Bill, né.
Eu não sei exatamente o que o Tarantino fez no fim dos anos 90, mas eu sei que nesse período pós-Pulp Fiction, pós-Palma de Ouro, pós-Oscar, ele virou meio arroz de festa e fez participação especial em um monte de filme e fez O Drink no Inferno, que não era filme dele. Ele fez... Tem uma cena muito boa naquele filme, como é que é o nome do filme? Vem Dormir Comigo, que é um filme, uma comédia indie, besta, e que tem uma festa no fim que aparece o Tarantino falando as teorias dele, falando por que Top Gun é um filme gay. Não sei se vocês viram isso, ele fala que Top Gun é um filme gay porque fica mostrando os caras sarados jogando vôlei em câmera lenta e o mocinho só presta atenção na mocinha quando ela coloca uma jaqueta e um óculos escuros. E prende o cabelo. Assim, aquelas coisas, referências pop de Tarantino. E aí ele meio que. Talvez ele se tocou que tava meio queimado, porque ele tava aparecendo em tudo quanto é lugar. E aí ele deu uma sumida e só voltou depois de alguns anos com o Kill Bill 1 e 2. Bill Owens disse que você era uma das melhores mulheres que ele ever saw with an edge weapon. Fuck you, bitch. I know he didn't qualify that shit. So you can just kiss my motherfucking ass, Black Mamba. Black Mamba. I should have been motherfucking Black Mamba. Weapon of choice? Hey, if you want to stick with your butcher knife, that's fine with me. Very funny, bitch. Very funny! It's not my intention to do this in front of you. For that, I'm sorry. But you can take my word for it. Your mother had it coming. When you grow up, if you still feel raw about it, no Kill Bill, tem essa coisa dele construir a expectativa pra depois derrubar, é um negócio que é legal, que o Kill Bill 1 é sangue pra caramba. Aquela cena no fim, quando uma turma sozinha luta contra sei lá quantas dezenas de japoneses lá daquela gangue.
Era os Crazy 88, né? Isso. Era 88, né, teoricamente.
Pois é, e ela mata metade e decepa a outra metade. Quem sobreviveu pode sair, mas as partes vocês deixam porque são minhas.
Muito bom, né?
E aí você fica naquela de cara, ela vai fazer depois o segundo filme, vai ser mó banho de sangue. Segundo filme não tem quase sangue nenhum, ela vai lutar contra o cara, leva um tiro, ela vai lutar contra a outra mulher lá, e a luta é rapidinha. E aí no fim do filme, quando ela encontra o Bill, aí você pensa, cara, agora vai ser a maior luta de todas.
O soltou daquele
golpe do coração e acabou. Eu esperei 4 horas de filme pra isso. Cadê a cena maneira? Né,
Não, cara, mas Kill Bill tem uma coisa muito importante, cara. Assim, principal, a Lucy Liu.
Ah, cara, sério? Você dá esse valor todo, hein?
Me amarro na Lucy Liu. Eu sou que nem o Fry do Futurama, cara. Se tivesse que fazer uma réplica, ia ser da Lucy Liu. Se vocês conhecem. E ela morre bem pra caramba.
Eu vou te falar que eu nunca tinha prestado manutenção na Uma Turma, mas nesse filme, não sei, acho que ela tá elegante. Não sei, eu passei a dar mais valor a ela.
Eu continuo achando ela sem graça, mas ela no filme, realmente, ela no papel da noiva, ela tá muito bem, cara.
Agora, existe rumor de um Kill Bill 3, é isso?
No IMDb existe um Kill Bill 3 programado pra sei lá quando.
Mas vai ser o quê? Eles vão falar do quê?
Não tem ideia.
Pois é, ela já
mas
matou
é Tarantino,
todo mundo.
Então...
É, sei lá. Agora, cara, Uma Turma, ela vinha... Eu lembro de um filme pouco antes de Kill Bill. Na verdade, não sei quanto antes. Mas ela veio de um filme chamado Os Vingadores. Não sei se vocês viram essa merda.
Vi, é uma porcaria.
Cara, é muito ruim. Assim, ela deu um... Não sei o que teve no meio do caminho aí, eu não conheço muito bem a carreira dela, mas foi, pra mim, entre Os Vingadores e Kill Bill 1, foi um crescimento absurdo, né?
Ela fez a Poison Ivy, não fez? No Batman?
Pois é.
Ela era venenosa.
Tá de sacanagem comigo, né, cara? Esse filme é uma bosta.
Não, mas ela no filme, ela tava bem, cara. Ela foi uma das poucas coisas que você estavam no filme, cara.
É, mas foi depois. Ah, não, foi antes. O Batman foi antes.
Foi Batman.
O Batman 97, Os Vingadores é 98.
Foi o Batman do peitinho, né? Esse é o do peitinho. E pro Schwarzenegger tosco de Mr. Freeze, mas ela tava bem no papel, cara.
Cara, o maluco consegue me juntar um elenco desse e faz uma merda de filme, né, cara? Alicia Silverstone de Batgirl e tal.
Sabe o que que poderia ser o Kill Bill 3? Voltar um pouco e falar sobre aquele esquadrão assassino das víboras mortais. Sabe, quando a Uma Turma ainda fazia parte dele. Pode ser interessante.
Falando nesse esquadrão...
Né? Isso é legal.
Falando no esquadrão assassino das víboras mortais, tem um diálogo no Pulp Fiction, quando a Uma Turma tá conversando com o John Travolta naquele bar e que ela fala, eu sou atriz, eu fiz um piloto pra uma série que não foi. Eram 5 mulheres. E aí ela descreve as 4 parceiras dela, a Lucy Liu, a Vivica Fox, a Daryl Hannah e aquela Sophie Fatale, que era uma francesa, que a arma dela era sexo. E aí ele pergunta qual era a sua arma. Era faca. Ou seja, o cara escreveu anos antes um negócio já pensando no filme que ele vai fazer lá na frente.
Nah, foi cagada, mano.
Ah, sim, foi.
Eu acho que podia explorar mais o Pai Mei, cara. Eu me amarrei no Pai Mei no filme, que chegou barato. O Pai Mei era o velho chinês, sim, lá que...
Sim, sim.
Eu acho que podiam explorar mais ele, cara. Ele mostrou pouco.
Não, mas essa ideia que o GG falou de fazer um prequel do Kill Bill 3 seria legal mesmo. Boa ideia.
Seria
acho
maneiro,
que você devia escrever pra ele lá logo, se ele não tiver...
vou ligar pra ele amanhã. Vou mandar um SMS. Agora tá tarde, mas vou mandar um SMS. E será que é a Gogo Yubari volta?
Quem?
Aquela japinha que luta com ela no fim.
Ela morre? Eu não lembro. Ela morre no filme? Ela morre, né?
Eu acho
morre sim, ela rebate aquele troço, ela tem aquela bola.
Com... Aquela bola, é verdade. É
aquela
verdade.
Bola com as
lâminas. A bola é tipo, é isso aí, isso aí.
Pois é.
Eu lembro de uma cena que me marcou muito, cara. Foi aquela... A hora que a mulher tava em coma e que ela acorda e vem um cara estuprar ela, sabe? E ela tem que
estar... E ela não consegue se mexer, né?
Caramba, cara, muito tenso aquilo, né?
Eu acho que que o Bill era um filme que ele precisava ter feito na época que ele fez. Porque ele aproveitou do status que ele tinha conseguido, né? Com Pulp Fiction na época e tal. E ele fez tudo o que ele queria fazer nesse filme, né? Se você parar pra ver, tem cena de anime no meio do filme, sabe? Assim, é uma puta de uma aloprada da cabeça dele o filme, sim, cara. E e depois disso, tudo bem, ele fez o Grindhouse, que, mas aí era pra ser zoeira mesmo, mas depois dos filmes que ele fez, ele meio que, tipo, ele já tinha usado tudo que ele podia de loucura nesse filme, e ele meio que voltou pro trilho, né? É, depois ele fez dois filmes, que foi o Bastardos Inglórios e o Jungle, que foram menos exagerados, assim, vamos dizer, né? Era menos louco, né? Eu acho que então ele usou o Kill Bill pra isso, tipo, ah, vou fazer aqui todas as merdas que tem na minha cabeça, vou misturar tudo e vambora.
Tem um negócio no Kill Bill que é a homenagem aos filmes de... Já tem essa onda de Grindhouse, que é uma homenagem aos filmes japoneses de pancadaria. Então ele continuou com essa história de homenagem a outros estilos quando ele fez os outros filmes, porque ele fez A Prova de Morte depois, e ele fez o filme de guerra depois, e fez o Faroeste depois também, sempre na mesma onda de homenagem a estilos antigos.
É, mas aí bem mais controlado, né? No Grindhouse não, mas nos outros dois ele já tava mais, assim, ele acertou a mão, vamos dizer, né? Você não tem aquela coisa louca do que o Bill.
Não acho que ele errou a mão, não. Acho que foi proposital, assim, ele quis fazer um troço mais exagerado, depois quis fazer um negócio mais contido. Mostrar que o cara tem talento pra isso.
Antes de pular pra Grindhouse, tentei falar aqui do Sin City. Pô, cara, aquela cena dele, que até o GG falou que uma das cenas marcantes dele, que são aquelas conversas dentro do carro. A cena do Clive Owen conversando com o Benicio Del Toro morto dentro do carro, é muito cara, Tarantino. Com certeza você vê que ele dirigiu aquela cena ali. Ele só dirigiu aquilo, cara, e tipo assim, ele usou tudo que ele podia dele ali, é marcante, assim, que nem o GG falou do início de que a cena da conversa dentro do carro que não faz sentido com a história, modo geral.
Em 2005, ele foi convidado para dirigir um episódio duplo de CSI, que, se eu não me engano, foi o season finale de alguma...
De alguma temporada. Foi o último episódio de CSI que eu vi. Eu acompanhava a série, teve um final impactante, realmente foi incrível, muito melhor do que tudo que já tinha acontecido antes, e meio que a série perdeu um pouco a graça. Chegou uma hora e eu falei, cara, não vai mais chegar nesse nível. Aí eu desanimei de ver. Eu achei, tipo assim, foi bom demais pro que a série merecia.
Mas você já sabia que era Tarantino que tinha dirigido aquilo?
Já sabia, sim.
Eu vi aquilo quando passou. Eu lembro que na época que passou, ainda era difícil conseguir filmes por aí, if you know what I mean. Aí eu gravei o que passou na televisão, achei maneiro, só que aí depois, anos depois, eu consegui comprar. Tenho aqui o Blu-ray do Grave Danger, que é o CSI. Mas
era o cara soterrado, não era?
Isso, o... Como é que é o nome do personagem? É Nick?
É.
Que foi enterrado no meio das formigas.
Mas os caras venderam só esse episódio? Não, você comprou o Blu-ray? Episódio.
É um filme de uma hora e meia.
Ah, legal, cara.
Tem aqui o Blu-rayzinho.
Duplo, aí eles venderam.
Legal, não, eles venderam porque é o Tarantino, porque se fosse um episódio duplo só de CSI, não sei se iam vender.
Ah, no final, às vezes eles vendem, sim. Venderam de Friends.
Antes de falar do Prova de Morte, tem que falar do projeto Grindhouse inteiro. Então, o Grindhouse foi um projeto que o Tarantino e o Robert Rodriguez propuseram de fazer juntos, que a ideia seria fazer filmes vagabundos como passavam nos cinemas vagabundos na década de 70, e aí eles, cada um fez um filme de um filme mais curto do que eram os filmes normais do Tarantino, e tinha alguns trailers fakes que passavam entre os filmes. O filme duplo chegou a ser passado em alguns lugares, só que não funcionou, mercadologicamente falando. Então eles foram relançados em individualmente. O filme do Robert Rodriguez, que foi o Planeta Terror, que é um filme de zumbi que tem o Tarantino no elenco também, é um filme muito divertido, muito bom. Agora, o filme do Tarantino, que é A Prova de Morte, e pra mim é o mais fraco dele.
Pô, você achou, cara? Eu achei divertido. Eu revi ele há pouco tempo. Eu achei até curioso, a Netflix mostra um filme maior do que eu lembrava. O filme tem uma hora e muito. Eu achava que era pra ser uma hora e bem pouquinho, pra poder... Não sei se eles colocaram um monte de cena deletada pra poder juntar aí quase 2 horas.
Pois é, tem esse problema. O filme que eu vi é o filme que tem quase 2 horas. É o filme de 1h53. O filme era pra ser mais curto.
É isso aí, 1h53. Pois é, era pra ser muito mais curto. Eu não entendi como é que ficou tão grande.
Ele ficou grande porque na hora de lançarem o filme individualmente, pensaram, não vamos lançar o filme curtinho.
É.
Então, lançaram o filme maior, versão estendida. Só que é uma história que não precisava ser versão estendida.
É, não precisava. Você tem lá as conversas estendidas, né, que ele gosta. Mas nesse filme foi meio demais. Eu acho que foi aí que eles acrescentaram um pouco mais as cenas, porque ficou desnecessário. Mas de uma forma geral, cara, eu achei que foi interessante. Na verdade, senti falta de uma conclusão. Eu achei que a maneira como ele termina foi muito supetão. Tinha mais coisa pra contar. Ou seja, a gente perdeu o tempo do
filme vendo, ouvindo baboseira ali que não acrescentava nada, e a parte que, na hora que acaba o filme, que eles batem lá no Kurt Russell, não mostra, tá bom, e agora como é que eu vou devolver esse carro? E a minha amiga lá que tá sendo estuprada pelo outro cara, sabe? Ninguém tocou mais nisso. É isso que eu achei, isso que me incomodou um pouco.
Esse filme, eu não sou muito fã dele, mas eu tenho que admitir que o melhor, a melhor cena de acidente de carro da história do cinema é desse filme.
É, né, cara, que aquela batida de frente,
aquela,
né,
batida, isso, aquela batida é muito boa.
Passa de vários ângulos o que aconteceu com as
isso,
pessoas, né?
O que aconteceu com cada uma delas. Falando no, em curiosidades de elenco, a Zoe Bell, que é a loura que vão pegar, que é dublê, que ela interpreta ela mesma, é a dublê da Uma Turma no Kill Bill.
É engraçado, sabe que eu fiquei com essa coisa na cabeça? Falei, cara, essa mulher tem que ser dublê. Um, porque ela que fazia a cena, dá pra ver que era ela, que aquilo ali não era CGI. E outra, porque eu nunca vi aquela mulher antes. Pra eles terem dado tanto destaque numa pessoa que fez a cena de perigo ali, falei, cara, essa mulher tem que ser dublê de alguém.
Ah, você viu ela no Kill Bill.
É. Ah, não. Ah, tá.
Só que não.
Não, mas ela parece como uma turma assim.
É, e tinha a Rose McGowan, né? Como Rose uma das principais dos dois filmes. E antes ela só tinha feito aquela série meia boca, que acho que só eu que via, do Charmed, né, cara?
Eu vi Charmed também. Mas a série é ruim. Eu não conto pra ninguém.
Você via também, cara?
Eu via, porque assim.
Você via a Angel também?
Não. Eu via pra acompanhar a patroa, né? Ah, a patroa tá via.
Então você vai ter sentido a mesma dor que eu senti. Você viu no trailer do Poseidon Rex, o cara que fazia o Wild, que era o...
É verdade, eu não sabia como você viu aquele cara.
O Poseidon Rex, cara. Olha só onde o cara foi parar, cara.
Pois é, de Charmed pra Poseidon Rex, não mudou muita coisa. Não.
A Rosário Dawson... não, peraí, Poseidon Rex é muito melhor.
É de homem, pelo menos.
No Planeta Terror, ela termina o filme com uma metralhadora no lugar da perna. Sensacional.
Metralhadora da perna.
E detalhe que é o seguinte, ela tira, a metralhadora atira e quem puxa o gatilho? Porque ela levanta a perna, aponta a metralhadora e como é que puxa o gatilho?
Cares, cara.
Muito bom aquilo, muito bom. Não pode pensar, mas é muito bom.
Sabe que teve uma coisa que eu não entendi nesse filme? Eu sei que o Tarantino tem uma linguagem diferente. Às vezes, por exemplo, em Kill Bill, tem hora que ele deixa, e eu achei isso muito bem adequado, ele transforma o filme em preto e branco, porque ia rolar um banho de sangue exagerado, propositalmente exagerado, com mangueira espirrando sangue. Então achei que aquele preto e branco caiu muito bem. No entanto, tem uma hora nesse filme que ele fica preto e branco e eu não faço a menor ideia da razão. É justamente quando acaba, quando entre o primeiro grupo e o segundo grupo, na hora que começa a segunda parte do filme, ele fica em preto e branco. Estão as meninas dentro do carro lá, conversando, na hora que elas vão entrar na loja de conveniência, o filme volta a ser a cores. Eu não sei se foi pra dar a entender que era algum... A projeção ficou falha e a cor sumiu, de repente simular uma coisa velha, antiga, ou se tinha algum efeito ali que eu, na minha ignorância, não captei.
Não, o efeito é exatamente isso. É pra aparecer um troço tosco com uma projeção mal feita. Então tinham falhas na projeção, de propósito. Assim como no outro filme, do Robert Rodriguez, o Planeta Terror, tem um rolo inteiro que se perde. Tem um pedaço do filme que você não vê, porque vai começar a cena de sexo, e aí, de repente, sabe, isso os mais novos não vão saber como é que é, mas os mais velhos lembram que às vezes o filme queimava.
É, queimava.
Então, o filme queima e de repente já entra o outro rolo quando já resolveram a situação. Então todo mundo dizendo assim, poxa, foi muito bom o jeito como você fez. Fez o quê? Eu não vi esse pedaço. Então era proposital. Foi tosco mesmo, porque assim, era pra ser uma projeção mal feita, era pra você ver os filmes no cinema como se fosse um cinema vagabundo dos anos 70, passando filmes vagabundos.
É, cara, mas perder a cor, vamos combinar que, sei lá, não... Pra mim, vamos perder a... fez uma homenagem a Sin City, que a Rosário Dawson ia aparecer no segundo grupo, aí ele botou lá em preto e branco.
Pode Falando ser. Nos trailers do que tem nesse filme, teve filme que saiu daí, filme inteiro que saiu daí. O Machete era um trailer fake, é. E que nego gostou da ideia e fez o Machete. E tem um outro filme que é o Robo with a Shotgun, que também tem um trailer que não é com o ator que fez, aí depois chamaram o Hunter Hauer pra fazer o longa-metragem Robo with a Shotgun.
E tem o 2, não tem?
O Robo with a Shotgun 2?
É.
Ou Machete 2?
Machete 2
não,
tem.
O Robo
não sei, eu só vi o primeiro. Machete 2 tem, tá pra ver o Machete 3. Mas Machete 2 não é tão bom quanto o primeiro.
Tem o Machete, Machete Kills e o Machete Die, sei
Machete
lá.
Kills in Space.
Sério?
É, Machete Kills in Space.
Tipo Jason, tipo assim, Jason, cara.
Né? É. Mas é Machete, né? Aí tá valendo.
Em 2009 vem Bastardos Inglórios e o Tarantino simplesmente reescreve a história. Eu achei um barato isso, cara. Nunca vi isso em filme algum. O cara simplesmente recontou do jeito que ele preferiu.
É, ficou legal, cara.
Pô, ficou muito bom. Foi a surpresa que a gente teve em outros filmes. Sabe? É. Você sempre espera o que vai acontecer, o que ele vai fazer de novo. Nesse, eu já tava esperando a hora. Ah, deixa eu ver como é que o Hitler vai fazer pra sobreviver ou fugir. É. De repente o cara morre ali no meio. Muito bom, cara. Muito bom. Aí eu me toquei assim, pô, é verdade, cara. Se a gente tá fazendo um filme, por que tem que ser certinho? É um filme, não um documentário.
É verdade.
Olha, eu vou te falar que isso me incomodou. Porque eu tava levando o filme a sério.
Ah, eu continuo levando ele a sério, cara. Só que eu gostei disso.
Eu tava achando aquilo, sim, pô, legal isso e tal. E de repente, no fim, o cara morre? Peraí. Pô, o cara morreu.
Botando fogo no teatro lá, atirando. Ah!
É, pô.
Eu ainda vou rever esse filme já sabendo disso. Porque quando eu vi, eu pensei, cara, não desceu. Porque não foi assim. Isso não aconteceu assim. A gente sabe que não aconteceu assim.
Sei lá,
cara. Mas se você for levar em consideração que não teve um esquadrão de americanos judeus que foi convocado pra matar nazistas da forma mais cruel possível, que é a sinopse do filme. Não teve isso também.
É. Sim, mas uma coisa é você ter um troço inserido num evento histórico. Outra coisa é você mudar o evento histórico.
É porque é um filme, cara.
Eu sei que é um filme.
Mas essa é um documentário sobre a Segunda Guerra, né, cara?
Essa mudança histórica
achei maneiro.
Quer ver uma mudança histórica que você vê há anos e não reclama? Filme sobre o Vietnã que os Estados Unidos ganha.
Normalmente eles fogem no final.
Sempre sai com aquele ar de vitorioso. Pô, e não foi assim.
É.
Não, uma coisa agora... é ter ar de vitorioso, outra coisa é dizer que realmente... Porque assim, aí pra mim esse filme ficou que nem o Iron Sky, que é um filme onde nazistas estão na lua até hoje.
Mas você acha que quem que tá lá no lado negro da lua? Você não sabe.
Então, pois é, são verdade. Os nazistas que fugiram pra lá no tipo da guerra.
Agora, quem se deu bem com Bastardos Inglórios e acabou depois levando de lambuja o de Django foi o Christopher Watts, né, cara?
Isso.
Que foi uma descoberta.
O cara conseguiu ganhar
dois
Oscars seguidos, assim, com Na Mão do Tarantino, né, cara?
Na Mão do Tarantino, os dois, ele deve gostar muito do Tarantino.
Pô, cara, e os dois trabalhos, me amarro nos dois trabalhos.
E ele tá muito bem nos dois filmes.
Cara, simplesmente o cara Hans, né? Hans Landa. Foi o maior personagem nazista que eu já vi até hoje, cara. De todos os filmes que eu já vi na vida, aquele foi o nazista mais incrível que eu já vi sendo interpretado.
É verdade. Inclusive, eu tô atrás da figura dele da Hot Toys. Se alguém tiver aí vendendo baratinho, pode me oferecer aqui que eu vou fazer o...
É meter um classificado no meio do podcast.
Aí eu ainda boto o nome da pessoa lá, fica abacativando.
Finalizar, a gente tem aí agora o Django Livre, né? Que foi o último filme do Tarantino, que depois de passear pela Segunda Guerra, ele resolveu ir parar aí na época do Velho Oeste, aí, dos escravos nos Estados Unidos, né? E mostrar um pouco disso aí, né, cara? E eu, pra mim, é o melhor filme dele até agora.
Eu não, pra mim não é o melhor não, mas assim, ó, eu gostei muito do Django Livre.
Qual o melhor pra você?
Pulp Fiction ainda.
É mesmo? Eu gostei muito de Pulp Fiction, mas Django hoje é o que eu mais gosto. Eu achei um filme completo.
É, um filmão. Eu gosto muito do Pulp Fiction também, que o Bill e Django também. Django também é um dos melhores pra mim também. Acho que o principal problema de Django, quer dizer, o problema não, a principal qualidade é que eu não esperava nada do filme. Foi tipo Vicky no Inferno, eu fui ver sem saber do filme, sacou? E aí era a história de um escravo e tal, que era com Tarantino, e vamos lá ver o filme, ver o que acontece. Pô, e cara, eu diverti muito no filme, assim. Eu fui com meus pais, assim, como eu costumo ir, e meu pai com aquela cara assim, eu rindo pra caralho no filme, e não acreditava que eu ria tanto, assim, tipo. tipo, quando o Tarantino explode ou coisas do gênero, assim, sacou?
Mas apesar de ter essas coisas, tipo, explosão, exagerada e tal, eu acho que é um filme mais comercial do Tarantino, assim, não que ele esteja, que ele tenha alterado o estilo de direção dele, a estética dele, mas é um filme mais fácil pro público em geral digerir, assim. Eu acho que é o filme mais comercial dele nesse sentido, assim. Você pode pegar uma pessoa que nunca viu nenhum filme do Tarantino, que ela encara esse filme na boa. Talvez o outro já tenha mais dificuldade.
O filme é tão bem escrito que você começa a ver o filme e você não para. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema, aí eu comprei o Blu-ray e aí eu queria convencer minha mulher a ver. Aí eu disse o seguinte: você topa ver 15 minutos de filme comigo? Se você gostar, você vê o resto. O filme é longo, o filme tem mais de 2 horas. Mas se você não quiser, só vê a primeira cena, que é aquela cena que o Dr. Kim Schultz liberta o Django.
Uhum.
Cara, ela começou a ver, eu não queria parar, porque o troço é tão bom, flui tão bem, os diálogos são tão bons, que assim, o filme é muito bom.
É, mas você não viu no cinema, então, pelo jeito?
Vi no cinema. Vi no cinema quando lançou. Uhum. E depois eu revi em casa. Uhum. Os filmes dele, acho que todos eu vi no cinema.
Eu achei engraçado aquele momento Porta dos Fundos que tem no meio do filme, né? Aquela parte da Ku Klux Klan lá. Começa a falar, porra, foi minha mulher que fez? Porra! Vocês são muito ingratos!
E voltando a falar da trilha sonora, eu lembro que tem uma cena no meio do filme que começa a tocar um soul, assim, dançante, música que não tem nada a ver com o clima de faroeste e coisa assim. E você pensa, tem tudo a ver com a cena. O cara é muito bom pra escolher a trilha sonora. Eu vi uma vez uma entrevista que ele fala que quando ele vai escrever um roteiro, ele separa as músicas e aí ele começa a escrever pensando nas músicas que ele já vai colocar. Não sei até que ponto é verdade, mas é muito legal. Porque ele consegue colocar músicas que você não imagina que estariam lá, e as músicas sempre funcionam muito bem.
Cara, eu acho, na moral, ele só perdeu pra Argo no Oscar por preconceito, cara. Serinho. Achar que Argo é melhor que Django Livre, eu não acho, não.
Eu também não acho, não.
Agora, por outro lado, eu acho que o Django Livre, pra mim, o Django Livre atrapalhou 12 Anos de Escravidão, porque veio o 12 Anos de Escravidão, que ganhou o Oscar no ano seguinte, que é um filme também fala de escravatura.
Mas você chama de atrapalhar? Também. Porque 12 Anos ganhou.
Ganhou, pra mim, atrapalhou, porque eu fiquei vendo aquilo pensando, pô, isso não é Django Livre, esse filme é ruim. O Tarantino fez um filme há um ano atrás que fala do mesmo assunto, que é muito melhor do que esse.
Deram acho, pro filme errado, né? Pro tema certo, mas pro filme errado. Né?
Exatamente. Pô, se é pra falar de filme de escravidão, então fala logo, vamos pegar logo um filme que é bom, não esse aí, que só veio na hora certa.
Verdade. Cara, esse filme, Samuel Jackson, tá muito engraçado.
Eu ia falar Samuel Jackson.
Tá muito engraçado, cara.
O negócio que é sensacional é você pensar que o Samuel Jackson criou esse personagem de bad motherfucker que acompanha ele sempre. Ele criou isso junto do Tarantino, né? Desde do Pulp Fiction. E tá sempre aquele mesmo papel, sempre a mesma coisa, sempre legal, mas sempre o mesmo estilo.
Não diria que ele criou com o Tarantino, porque ele já era isso no Duro de Matar, né?
Ah, é?
Quando ele começou.
Nem então, bom, o cara sempre era assim. Aí de repente aparece o cara virou um tio Barnabé racista.
O velhinho racista.
Tá muito bem.
Quantidade de niga que ele fala nesse filme é absurdo.
Nossa, ele estourou.
Quando o Django tá chegando no cavalo, ele: "The niggas on the horse!" Tipo, coisa mais absurda do mundo, sacou?
Ah, e ele chegava com aquelas roupas dele espalhafatosas também, né, cara?
Que bom.
Os outros não usavam, né? Só ele que usava aquelas roupas daquele jeito. Agora, a gente falou de Oscar desse filme, que ele não ganhou e foi injustiçado, e outro que mais uma vez foi injustiçado também foi o Leonardo DiCaprio, né, cara? Eu achei que, porra, ele tá fantástico nesse filme, e mais uma vez os caras...
Porra, mas ele concorreu com o Christopher Watts, cara.
Esse é o problema. Porque assim, o Leonardo DiCaprio não ganharia ator principal, que ia ser pro Jamie Foxx.
É.
Então ele teria que concorrer com o Christopher Waltz e com o Samuel Jackson. Então, assim, amigo, você tá bem, mas tem dois que são maiores que você. Desculpa.
Não ia rolar, cara.
Ia ser aqueles casos raros onde tem um filme que indica dois atores pra Oscar de coadjuvante. De vez em quando acontece isso.
Não foi o caso, não, mas...
Não foi o caso. Seria um caso. Não foi o caso. Seria um caso dele.
Mas eu vou falar, até o momento que o Christopher Waltz morre no filme, eu não tinha certeza se ele era o coadjuvante ou se ele era o protagonista. A coisa tava muito bem equilibrada. Aí
O nome do filme é Django.
Sim, eu sei, mas você não via que o foco tava muito mais... Se bem que pode se interpretar o fato do cara roubar as cenas, mas ele tinha atenção muito mais do que o Django, do que o próprio cara.
Ah, se o nome dele fosse Unchained, aí ia ser Django Unchained, aí beleza, ser os dois principais.
Tudum.
E o carinha lá, o Django lá, todo mundo pegou a piada quando aparece o Django antigo, Franco Nero.
Na hora do bar, né?
Isso, na hora do bar. Eu o cara que aparece.
Eu não tinha sacado, não. E eu percebi que tinha alguma coisa ali quando ele fala: qual o seu nome, garoto? Ele fala Django com o Demudo. Aí o cara fala: eu sei. Eu não conhecia, né?
O Franco Nero interpretou o Django antes. É.
Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí acho que foi pra você que eu perguntei, né?
Foi.
Cara, você entendeu? Aí que você me explicou. Eu falei, ah, cara. Mas na hora eu percebi, tem alguma coisa aí.
O Franco Nero é branco?
Sim.
E ele fez o Django? Ele era um escravo branco?
Ele não era um escravo, ele era um cowboy.
Ah, é verdade. O Django era um cowboy.
Pois é.
Tá certo, tá certo.
Outra curiosidade no elenco desse filme, existe aquele grupo de trackers, que são as pessoas que andam junto lá da fazenda do Leonardo DiCaprio. E aí você começa a olhar essas caras. Quem são esses caras aí que aparecem mais ou menos?
Isso é uma mulher com a boca coberta?
Pois é, você vê que tem uma mulher, você repara que é uma mulher que tá, mas ela não mostra a cara, porque não pode mostrar que é mulher, porque não teria uma mulher lá, né? Então, quem são essas pessoas? A mulher é a Zoe Bell, a dublê da Uma Turma que fez A Prova de Mortes. Um dos caras é o Tom Savini. Outro é o Robert Carradine, que era da Vingança dos Nerds. Outro é o Ted Neely, que é o Jesus Cristo Superstar.
É, botou os amigos todos.
Botou um monte de gente maneira lá, assim, pra fazer aquele papel pequenininho.
Fica
aparecendo no filme, vai. Você não vai falar nada, mas você vai ter um papel maneiro.
Não, se tu ficar esperando pra ler o nome do crédito, nem aparece. Vai aparecer lá no final, tu nem consegue.
Aparece, quando eu fiquei vendo aquilo, cara, como assim? Eu não reparei o Ted Neely, não reparei o Tom Savini, não reparei o Robert Carradine.
Porra, aparece muito no fim, então, cara.
É. Cara, eu tô vendo aqui agora no IMDb, tem o Jonah Hill no filme, cara.
É, o Jonah Hill é da cena do Porta dos Fundos. Esse aí é fácil de reconhecer. É o daquela cena, é um dos caras daquela cena da Cucuz Clã.
É, ele tá até como Baghead número 2 com o crédito.
Baghead, né?
Steve, how you like my new duds? You know, for now, I didn't know that burgundy was my color.
I count 6 shots, nigga.
I count 2 guns, nigga. You said in 76 years on this plantation, you've seen all manner of shit done to niggas. But I noticed you didn't mention kneecapping.
Oh, God! Motherfucker! Definitely!
76 years, Steven. How many niggas you think you see come and go, huh? 7,000? 8,000? 9,000? 9,999. Every single word that came out of Calvin Candy's mouth was nothing but horseshit. But he was right about one thing. I am that one nigga in 10,000.
O problema desses filmes, cara, é que o cara tu fica esperando assim, e o próximo, né? Acho que o cara deve ser um meio tenso fazer um filme bom assim, desse jeito, e depois você ter aquela expectativa do que você vai falar, o que você fará depois, né? E aqui tá Kill Bill 3...
Existe um projeto, segundo o IMDb, que não diz quando e não diz quem são os atores, que seria o The Hateful Eight, que seriam caçadores de recompensas tão presos no meio de uma nevasca. Então, assim, pode ser interessante, mas não existe nenhuma informação sobre isso.
É.
Eu acho que ele podia explorar ficção agora, né, cara? Ele já fez terror, já fez guerra, já fez faroeste, ele podia explorar ficção, né, cara? Talvez encaixasse.
É, quem sabe.
É, mas ele não fez terror não, hein?
Ah, tá.
Tem um pouquinho de tempo, sei lá.
É, foi mais
Mas sim,
menos,
sim. Cara. Mas eu concordo, ele podia fazer uma ficção científica.
Pô, ia ficar interessante a gente saber o que ia rolar, né?
Pô, eu li que até na época que estavam pensando em retomar Star Wars, antes de escolher J.J. Abrams, um dos nomes foi o Tarantino.
Caraca.
Imagina, cara. Olha que loucura.
Aí, na boa, nada a ver. Nada eu sou aí, cara. Cara, mas nada a ver.
A Disney ia rodar tudo, cara.
O sabre ia ficar jorrando sangue. Tchau.
Não, pô, não combina com
o
Disney.
O maluco ia dar um tiro no peito com um laser, ia ficar um buraco, ia ver através. Em vez de ficar só aquela marquinha preta na roupa do Stormtrooper, assim, né? Porque eu nunca entendi aquilo também, mas tudo bem.
O Vamos fazer um exercício. Se o Tarantino viesse ao Brasil e fosse filmar só com o nosso elenco nacional, quem tem a ver participar do filme do cara? Quem vocês acham que tem a cara de participar de um filme do Tarantino?
Assim, se é pra manter a ideia de pegar atores inesperados, né? Aquele ator que a gente pensa, como assim esse ator tá aí e ele funciona muito bem? Eu penso num cara que nem ficou famoso como ator. Eduardo Dussek.
Hã?
Eduardo Dussek fez um... Michael Madsen, ele fez um filme aqui no Brasil, um filme chamado Federal, um filme policial. O filme não é lá grandes coisas, não, mas o Eduardo Dussek mostrou que é um ator bom pra caramba e tá lá com o Michael Madsen. Então, assim, você pensa, o Eduardo Dussek contracenando com o Michael Madsen num filme policial, tá, ele podia ser um ator do filme do Tarantino.
Caramba, cara, achei que você fosse mandar um, sei lá, Seu Jorge, que é meio, sei lá...
É, Seu Jorge ia rolar, cara.
Seu Jorge tem a ver, né? Eu pensei no Marcos Palmeira.
Mas eu pensei em alguém inesperado.
Tá. Sei lá, de repente você mandava um, vou resgatar o Mário Gomes, sei lá. Eduardo Dussek, cara.
Caramba. Mário Gomes numa cena lá, Pulp Fiction do Samuel Jackson, cabia. Tivesse a cenoura, a paradinha ali.
Marcelo Fosse, eu vou ser medieval. Eu
vou ser medieval muito em death com a cenoura.
I like to hear. But I got a word of warning for all you would-be warriors. When you join my command, you take on Devitt. A Devitt you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps.